no livro de Êxodos, capítulo 3. Eu quero falar sobre o revestimento para a sua jornada. Preste atenção, um dos grandes equívocos que as pessoas fazem é pensar que elas vão sair do mundo, conhecer Jesus, ser curadas, ser libertas, converter-se. A gente escuta uns testemunhos muito loucos, né? Assim, eu me impressiono com a maravilha do Evangelho. Quando eu encontrei uma pessoa em São Paulo, lá no meio, nós temos tantos milagres, né? Tantas coisas. E eu vi dois testemunhos que foram completamente fora do normal. Um deles, uma moça, uma jovem senhora, militante da esquerda, militante até o último fio do cabelo, militante, né? Ela era liberal em todos os níveis, em todos os sentidos que você possa imaginar. Uma pessoa quase de quase impossível relacionamento. Né? Ela foi para o lesbianismo, ela foi para tudo, ela foi para as marchas, ela foi para a política, mas aquela política bem extremada, né? Radical. Ela ia em todas as manifestações violentas que tinham. Mas a mãezinha, ó, joelhinho no chão. Fala comigo, joelhinho no chão. Olha para teu irmão, dê um sorriso e diga: esse joelhinho no chão é uma arma perigosíssima. Enquanto se concorda, dê uma salva de palmas. Joelhinho no chão. Ah, meus pastores, olha. Respeita quem tem um joelhinho no chão. Amém ou não, gente? Respeita quem tem calo no joelho. A mãezinha, ó, joelhinho no chão. A menina não podia nem olhar para a mãe, a mãe não podia nem olhar para a menina, que ela explodia com a mãe. Já, o que você quer? A igreja. Meu Deus. E a mulher, e a mãezinha de joelho. Essa moça, um dia vai fazer uma consulta médica de rotina e descobre um câncer dos mais agressivos do mundo. E na escala, isso já existe hoje, né? De agressividade, as células eram uma das mais agressivas possíveis. Ela tinha, segundo os médicos, 2 meses de vida. 2. E agora? E ela não tinha medo de morrer. Ela não teve medo de morrer. Ela enfrentou a morte, mas a mãe dela, mas ela se quebrantou, né? Porque aí não é mais aquela fortaleza. E a mãe: vai comigo na igreja, vai na igreja, vamos na igreja. Você vai na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Bom, ela falou: mãe, eu vou te dar o último presente. O que você quer? Quero que você vá comigo na igreja. E na igreja ela foi. Só que quando ela entrou naquela igreja, naquele dia, o Espírito Santo estava esperando por ela. Quando ela começou o culto, quando começou a cantar, quando começou os louvores, a adoração, ela só chorava, 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 chorava. E recebia calor no corpo. A gente sabe o que é isso, sabe ou não sabe? No final do culto, ela chorou muito. O pastor orou por ela, abraçou a vida dela. Ela voltou para casa. Só que ela se sentiu bem, muito bem. No outro dia ela se sentiu muito bem. No outro dia ela se sentiu melhor ainda. Uma semana ela se sentiu muito bem. E voltou para a igreja. No domingo ela falou: eu quero ir de novo na igreja. Foi tão gostoso. Que eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu não quero mais as minhas amigas. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. E na igreja ela ficou. E ela se converteu. E Jesus a curou. E transformou a vida dela. E através da vida dela, Deus pegou uma galera de São Paulo, dos mais poderosos ativistas extremados, e converteram todos. Na igreja eu ouvi mais um testemunho. Uma menina que teve um problema num dos olhos e perdeu a vista completamente, e fez várias cirurgias tentando transplante, e nenhuma cirurgia funcionava. E os olhos foram, já tinha perdido uma vista. Foi no culto, poder de Deus restaurou a vista dela, completamente curada, totalmente limpa, os olhos voltaram, voltou a vista e voltou a forma dos olhos, porque às vezes Deus cura as vistas, mas o olho continua um olho embaçado. No caso dela, Deus curou tudo. Quantos creem que Deus pode fazer o seu milagre? Diga amém, Jesus. Vamos começar no livro de Êxodo, capítulo 3, 16 e 18. A minha tradução diz assim, ó: vá, ajunta os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que tens sido feito no Egito. Nessa tradução diz assim, ó: em verdade eu vos tenho visitado e subireis do vosso sofrimento. Diga comigo: subireis do vosso sofrimento. Subireis do vosso sofrimento. Muitas vezes, quando nós sofremos, nós não conseguimos subir. Sabe por quê? Não temos força. O sofrimento tem uma característica de quebrar a energia da gente. Quando você sofre, você não sabe nem o que fazer, você não sabe nem o que pensar. Quando você está sofrendo muito, se o Espírito Santo, se Deus não envia um anjo para falar com você, para te fortalecer, você está sofrendo tanto que você não enxerga a saída. É assim ou não é, gente? Você não enxerga a saída. Você fica num quarto escuro, completamente escuro. E Deus disse para eles: eu não vou deixar vocês na terra do seu sofrimento. Presta atenção no que eu vou te falar. A terra do seu sofrimento não é a terra prometida. A terra do seu sofrimento é a terra do seu despertamento. Será que você entendeu? Diga comigo: terra do meu sofrimento é a terra do meu despertamento. É onde Deus vai despertar você. É onde Deus vai abrir teus olhos. É onde você vai enxergar situações que você pode viver diferente. É onde você vai vislumbrar que existe um novo tipo de vida, que você não precisa viver daquele jeito. Que você não foi, que aquilo não está determinado para você, que aquelas circunstâncias podem mudar, que aquele contexto vai, não é que pode não, ele vai mudar em nome de Jesus, e vai mudar muito, e vai mudar para melhor. Muito para melhor. A maior característica do sofrimento, pastores, é que quando a pessoa está sofrendo, se alguém não for buscá-la, ela não vem sozinha. É muito difícil. Eu sei porque a história da minha família, né, espírita, macumbado, né, só sofrimento, só dor, só perdas. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Como a gente sofria? Meu pai, minha mãe, na época da nossa conversão. Deus precisa de mandar alguém que vá lá com o braço do Senhor. Alguém que vai derramar amor, que vai derramar o óleo, que vai derramar o azeite do Espírito. Deixa eu dar uma palavra para você. Todas essas pessoas que te visitam na hora do seu sofrimento são anjos enviados de Deus para você. São anjos. São anjos enviados de Deus. Valorize essas pessoas. Quantos podem dizer amém? Amém, amados? Valoriza. Não é? Valoriza, porque isso tem um valor maravilhoso para a gente. Foi Deus que enviou essas pessoas. Foi Deus que colocou essa pessoa na sua vida, que fez com que você encontrasse com alguém, né, no trabalho, ou na célula, ou na escola, ou no colégio, ou na universidade, ou uma TV, ou uma rádio, ou uma música. Não sei, o Espírito Santo tem tantos caminhos para nos alcançar. Êxodo 12, mesmo livro, 12, versículo 11. Êxodo 12, 11. Aqui nós temos o texto. Deus fala no livro, no Êxodo 3, Deus fala assim: e vós subireis do vosso sofrimento. Tá, ali era uma promessa. Agora, no capítulo 12, nós vamos ver isso acontecendo na prática. Né? Nós vamos ver isso acontecendo de uma maneira real. E aí ele diz assim, ó. Deus fala assim, lá no versículo 1, ele diz: eu vou tirar vocês vão comer o cordeiro, sacrificar o cordeiro, vocês vão sair do Egito. Aí ele diz assim: dessa maneira comereis o cordeiro e preparareis para a trajetória, para a jornada, para a jornada. Presta atenção, cada ciclo da sua vida ele vai abrir e cada ciclo da sua vida ele vai fechar. Inclusive este ano, ele vai fechar com chave de ouro. Nenhum ciclo da sua vida vai ficar aberto. Porque ele disse: eu sou o que alfa, eu sou o que começa, mas eu sou o que termina. E ninguém te rouba no meio do caminho, ninguém te vence, ninguém te derrota, ninguém te machuca. Deus vai te proteger para que você seja o alfa. Com ele e com ele você fecha cada etapa da sua vida, da sua história. Cada etapa da sua vida, da sua história. Aí ele nos dá três condições para uma jornada. Se você quer ter uma vida cristã boa, se você quer ter uma vida cristã longa, longévola, você quer ter uma vida cristã de verdade, não de mentira e não de religião. Tem muita gente que vai na igreja, mas é coisa religiosa, vai na igreja, faz, ah, eu sou evangélico, tá, né? Hoje nem sei se tem muita gente, tem tanta gente fora das igrejas chamada crentes desigrejados, como se é possível. Sabe qual é a diferença de uma brasa? A brasa e o tição é o fogo. Você põe aquela carvão, você põe o... Obrigado, eu não como churrasco, então eu não sei, eu esqueço os nomes. A gente não usa muito, mas a gente pega o carvão. Você pega o carvão, põe na fogueira, ele vira o quê? Mais forte, ele vira o quê? Mas você tira ele da fogueira e esquece no cantinho, ele vai virar o quê? Ele vai tirar, vai virar aquele troço preto, uma borra preta lá, assim, que serve para nada, um tição apagado. Esse é o cristão. Se o cristão sai da igreja, quem enfrenta o inferno é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão contra a minha igreja. Tem batalhas que você não vive sozinho, quero ouvir um amém. Tem batalhas que você vence na igreja. Você não dá, nem eu. É uma ordem, nem Paulo. A Bíblia diz que a igreja orava por Pedro. A igreja orava e Deus mandou o anjo abrir as portas. Não foi oração dos apóstolos. Não foi oração de dois ou três. Foi a igreja. Então aqui ele fala assim: vocês terão vitória na jornada com três armas. Três peças. Primeiro, lombos cingidos. Diga comigo: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Vamos falar de novo? Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado nas mãos. Interessante que Deus não mandou, não deu. Pastores, tem espada aqui? Tem. Tem espada? Tem lança? Não. Deus não mandou eles levarem lanças, nem espadas. Deus deu para eles três objetos. Primeiro, lombos. Lombos cingidos, o lombo, o tecido, o manto que enrolava os lombos, era um paletó. Eles não usavam um paletó como o nosso hoje. Eles usavam uma capa que eles punham. Aquela capa protegia do frio, protegia do sol, porque eles iam para o deserto. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai conseguir caminhar uma trajetória longa sem o manto de Deus na sua vida. Quem se lembra de dois profetas? Um chamado Elias e um chamado Eliseu. Quem se lembra da história? Quem era o discípulo de quem? Eliseu, discípulo de Elias. E quando Eliseu estava junto de Elias, servindo como secretário, Elias perguntou: o que você quer de mim? Que foi que Eliseu disse? Eu quero porção dobrada do seu espírito. E quando Elias subiu no carro de fogo, caiu uma coisa de Elias. O que foi que caiu? O manto. E Eliseu pegou o manto e pôs nas costas. E a partir daquele momento, Ele tinha a unção de Elias. Ele tinha o poder de Deus. Deixa eu te falar uma palavra profética. Vá, Deus vai te abençoar muito, Deus vai te dar recursos, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar patrimônio, Deus vai te dar família, Deus vai te dar saúde. Vá, mas vá com a unção de Deus protegendo a sua vida. Não vá sem manto. Não vá sem manto. Por quê? Porque você não vai suportar o frio. A vida cristã tem momentos muito frios. A vida cristã tem momentos muito quentes. Se nós não tivermos esse manto da proteção de Deus, nós não vamos longe. Nós não teremos saúde, força para vencer. Então a primeira peça que Deus fala para eles: vocês vão para uma trajetória longa. Vocês vão sair do Egito, vocês vão sair da bota de Faraó e vocês vão para a terra que mana leite e mel. Esteja debaixo do manto. Por isso que aqui a Sara, a nossa terra, é uma igreja que fala da unção. É uma igreja onde a gente ensina os pastores, receba os mantos nossos, passa os mantos para os seus discípulos, passa os mantos para vocês. Por quê? Porque o manto é o poder de Deus que te reveste. Manto é o poder de Deus que te reveste. Para não mudar a sua mente, para não mudar seu coração na jornada. Às vezes a jornada traz decepções, às vezes a jornada traz riscos. Quantas pessoas que eu conheço que começaram bem e de repente viraram para a esquerda? Por quê? Porque foram decepcionadas. Ah, mas fulano me decepcionou, aí eu esperava tanto e fui, né, foi tão ruim, né, eu depositei minha fé, mas não deu nada certo. Mas se ele tivesse com o manto, ele ia entender: o homem erra, mas a palavra de Deus permanece. O homem falha, mas a verdade de Deus continua. Meus líderes, quando eu era jovem, todos falharam e falharam muito. Os pastores que me discipularam, na época eu não tinha discipulado formalmente, mas os pastores que me treinaram, né, ninguém ficou, todo mundo se perdeu no caminho. Mas eu nunca olhei para homem, eu olhei para Deus, para a sua palavra. E a palavra de Deus não se perde, ela não volta vazia, ela é verdadeira sempre. Segunda peça, sandália nos pés. Diga comigo: sandália nos pés. Calça sua sandália. O que é isso? Sandália protege você do pó da terra. Sandália protege você da contaminação dos relacionamentos. Você trabalha lá fora, e lá fora é sujeira o tempo inteiro. Trabalha, quem convive lá fora, convive com todo tipo de imundice. Nós pisamos em lugares, é prostituição, é dinheiro ilícito, né? São críticas, é droga, é sujeira do mundo, não adianta, é sujeira da vida. E a gente vai pisar naquilo, e aquilo não tem como falar que não vai sujar seus pés. Então, Deus diz: calça sua sandália. Eu preciso que você calça sua sandália, Deus diz. Por quê? Porque você vai enfrentar o mundo. E eu não quero que a sujeira do mundo suje teus pés. Vai sujar a sua sandália, mas não vai tocar você. Você vai continuar com a sua palavra, você vai continuar purificado, você vai continuar protegido, você vai continuar abençoado. Amém. Terceiro, Deus diz para ele: pega o que é o seu? Cajado. Fala comigo: cajado. Cajado na Bíblia fala de quê? Autoridade. Cajado era autoridade. Ele não diz: pega uma lança, nem pega uma espada, pega um cajado. Três coisas que vocês precisam. Além de que o cajado apoia, né? Ele é um apoio para as pessoas. Eles enfrentaram serpentes venenosas na jornada. Eles enfrentaram um deserto horrível, que eles iam gastar 4 meses. Gastaram 40 anos. 40 anos naquela trajetória. Por quê? Por uma série de desacertos, de decisões erradas, de escolhas mal feitas. Ao invés deles ficarem 2 meses e entrar, eles ficaram 40 anos. Não, perdão, 40 dias. Em 40 dias eles poderiam ter entrado na terra. Na verdade, poderia ser 2 meses, porque tem um hiatozinho ali no Monte Sinai. Mas por 40 dias eles poderiam ter entrado. E ao invés de 40 dias, eles ficaram 40 anos. Levanta a mão e diga: ó, Senhor, tem misericórdia. Diga: eu quero esses objetos na minha vida. Diga: eu vou sair e eu vou entrar. Você não saiu da terra do Egito para ficar no deserto. Você não saiu para morrer, não é? Para desanimar, para parar. Você saiu para construir uma trajetória maravilhosa, de vitória, de bênção. Deus, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele é o Alfa, mas Ele é o Ômega. Ele vai mandar socorro, Ele vai mandar ajuda, Ele vai mandar gente para te abençoar, Ele vai mandar uma palavra. Tudo o que você precisa, Ele vai providenciar. Agora, você toma os elementos que Deus mandou você tomar. Não vá sem cajado. Seja uma pessoa de autoridade. Estuda a palavra de Deus. Aprenda a usar a palavra. Não se dê por satisfeito só por ouvir um versículo aqui, outro ali. Mergulhe fundo. O que eu descobri? Eu vim do espiritismo, eu vim da macumba brava, eu vim do pior mundo possível. E o que eu descobri? Ou eu entrava fundo no cristianismo, ou eu ia lá embaixo, mergulhava e tirava tudo que Deus tinha para mim, ou eu iria morrer no meio do caminho. Porque para mim as coisas não eram tão simples quanto para as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você: depois de quase 50 anos de fé, andando com o Senhor, Ele nunca me abandonou. Eu posso dizer que nós atravessamos vários desertos, com os lombos cingidos, com sandálias nos pés, cajado na mão, e chegamos aonde Deus mandou que a gente fosse. E chegamos. Quantos podem dizer: eu recebo essa palavra? Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a sua caminhada, eu não sei como está a sua jornada, mas eu sei que Deus te trouxe aqui para isso. Subireis do vosso sofrimento. Mas não vai subir de qualquer jeito. Não adianta você dizer: não, eu não quero ficar sofrendo. Mas também eu não quero isso. Eu não quero viver no sofrimento. Mas peraí, Deus, tem que ser do meu jeito. Deus diz: não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito da minha palavra. Sorry. Amém ou não? Quero ouvir um amém. Porque muitas vezes nós negociamos: não, Senhor, eu até estou, obrigado, eu fui para revisão de vida, foi maravilhoso, o Senhor me tocou, mas peraí, eu também prometi que eu nunca ia ser pastor. Eu falei para Jesus: tá bom, eu vou ser cristão, é legal, eu aceito a Jesus. Depois que eu fui convencido, Deus me tocou, fiquei uma noite inteira, quase morri de tanto chorar, ouvi vozes do Senhor falando a Bíblia comigo. No final do outro dia, não dormi a noite inteira, ouvi a voz do Senhor, uma coisa sobrenatural ao extremo. Tá bom, amém, te sigo, amém, o Senhor é verdadeiro. Agora, não vou ser nunca um pastor e nunca vou pedir oferta. Eram as duas coisas que eu tinha horror. Eu ia numa igreja de um amigo meu, pastor, pai dele era pastor, e eu ficava ali, mas assim: oh, meu Deus do céu, amém, tá legal. Depois da noite inteira, o Espírito Santo trabalhando comigo: amém, tá bom, eu aceito Jesus, tá bom, pronto. Agora, pastor, never. Ah, e deixa eu escolher a mulher que eu vou casar, por favor. Porque os meus colegas diziam: se você entregar sua vida para a mão de Deus, acabou, Ele vai trazer qualquer uma. E eu dizia: não, isso não, Senhor, só isso. E não quero ser pastor, e nunca vou pedir uma oferta, nunca. E o que Deus fez? Me deu uma mulher maravilhosa. Tinha jeito de ser melhor, né? Maravilhosa. Deus me chamou para o ministério. Fui pastor, fui professor de física. Quantos anos? E no final eu entendi: minha reputação não é maior do que a glória de Deus. Para construir isso aqui eu preciso pedir oferta. Eu vou pedir. Jesus morreu pregado na cruz, nu. Pode um vitupério maior do que aquele? E eu não posso pôr meu rosto e falar do povo de Deus que precisamos de ofertas para televisão, para rádio, para abrir 100 igrejas na Venezuela. Como? Eu falei: Deus, desculpa, perdão, Senhor, eu sou muito egoísta, eu vou para a cruz. E fui para a cruz, e hoje eu sou feliz.